Eu sou o Diego Kerber e no episódio anterior a gente conversou sobre um cara que roubou um Cessna.
Sim.
A gente já discutiu sobre o cara que comeu um Cessna.
Comeu? Como assim?
Comeu?
Tipo, que nem
qual sentido?
No mesmo sentido que você aí tá com metade de um doguinho aí, enquanto me faz a pergunta. Assim como o Diogo está consumindo um doguinho na minha frente nesse exato momento, Michel Lotito é um cara, é um francês famoso porque ele come metal, vidro, borracha.
Ah, tá.
Ele é um desses caras que fazem apresentação, digamos assim, né? Tipo, ele é um cara do entretenimento, seja lá qual for esse entretenimento de fazer isso. E ele é famoso porque ele já comeu carrinho de compra, bicicleta, TV e entre 1978 e 1980 ele comeu um Cessna 150 peça a peça.
Meu Deus do céu.
Até terminar ele todo.
Em quantos anos?
2 anos. Como é que ele fazia o rolê? Ele cortava as coisas em tamanhos menores e ele sempre metia óleo mineral antes. Ele se lubrificava, basicamente, por dentro.
Era uma garfada e um WD-40 na goela.
E ele comia em torno de 1 quilo de material por dia, pra dar conta do Cessna em 2 anos. E também dizia que ele pegava grandes quantidades de água pra conseguir empurrar pra baixo, cara. O Lotito jura que não tinha efeitos colaterais. E ele diz que, na verdade, ele passava mais mal com comidas moles. Ele diz que fazia muito mal pra ele ovo cozido e banana.
Caralho.
Cara, comia borracha, cara. E segundo ele, estimativas dele, ele comeu 9 toneladas entre 1959 e 1997. E ele também ganhou uma placa do Guinness por seu recordista de comer metal, por motivos óbvios. E adivinha o que ele fez com a plaquinha do Guinness?
Comeu.
Ele comeu a placa do Guinness também.
Ai, meu Deus. Eu sou o Diogo Furukawa e... Um casal no Japão se divorcia a cada 3 anos.
Eles casam de novo?
O mesmo casal?
O mesmo casal. Ah. A cada 3 anos eles se divorciam e se casam de novo.
Tá. É pra ter. Isso pra ter um Vale Night, não precisa fazer tudo isso. Dá não, pra não. Só combinar certinho. Isso
que é por causa de fiscais, de imposto ou coisa parecida.
Não. Mas é por causa de uma lei que eles não concordam que eles fazem isso. É tipo a forma deles de protestar. É que, tipo, no Japão, quando você se casa, vocês têm que ter só um sobrenome em comum pros dois.
Uhum.
Tipo, não pode ser. Você não pode manter o teu nome de solteiro. E solteiro. E daí, tipo, se escolher assim, vai ser o meu nome, então os dois vão ter o Furukawa, né?
Sim.
Se for, tipo, da outra pessoa, vai ter os.
Os dois têm que ter o mesmo.
É, uhum. O mesmo sobrenome. Daí, como eles não
concordam
com isso, a solução que eles encontraram foi se separar a cada 3 anos.
Porque e precisa daí a cada 3 tem que perder 3 anos pra adaptação, é isso?
Não, e daí a cada 3 anos eles
revezam
o sobrenome, tá ligado?
Ah, velho. Porra, vocês estão vacilando já, porra.
O quê?
Imagina a treta que tu consegue fazer isso, cara.
Ah, sim,
faz
sim,
um monte
sim.
de coisa, contratos, etc.
O Marco já tá querendo dar golpe. Sempre é golpe, Marco. Toda vez é golpe, mano.
O meu nome é Marco Bertoncini. E existe um artista nos Estados Unidos que a obra de arte dele é pegar caixas de vidro e mandar de um lado para outro. E daí, de acordo com como elas chegarem, ele vai lá e bota em exposições de arte. Se chegar tudo bem, chegar tudo bonitinho, caixa de vidro mesmo. Uhum. Exatamente no volume da caixa.
Uhum.
Pra, né, se der ruim, se quebrar tudo e etc. E essa é a arte dele. O que que essas caixas têm em comum? O que que essas caixas de vidro, essas obras de arte têm em comum?
Sempre lembrando, antes de a gente tomar um esporro da Saori, a gente coloca isso no post, esses posts lá no vcnprecisa.com.
Estão aprendendo.
Esse é o nosso site?
Ainda tem um longo caminho pela frente. E não, esse não é o site. O nome certo do site é vcnprecisapodcast.com.
Eu sabia que tava faltando algo.
Tá, mandei pra vocês no grupo ali. Deem uma olhada. O que vocês acham aí dessas caixas aí?
São caixas... rachadas.
Entendeu? São caixas de vidro que o cara vai lá, embala e manda pipocando de um lado pro Estados Unidos, né? E ele vê como chegou a caixa, ele pega a caixa e bota. Logicamente, né? A grande maioria tudo estourada, tudo quebrada.
É só uma propaganda contra a FedEx isso aqui.
Muito bem observado, meu garoto.
Então, pra galera que não tá com preguiça de ir lá no nosso site e nos dar acesso, é uma caixa... Todas elas são caixas da FedEx embaixo, que é onde foi embrulhado.
Exatamente.
Ou seja, a caixa de vidro em cima tem exatamente o tamanho da caixa de papelão que tá embaixo. E a vibe é meio iPhone, quando a traseira dele era de vidro e todo mundo tinha a traseira dela quebrada. É o mesmo esquema, só que são caixas de vidro com essa vibe aí.
Tudo estourado, né?
Elas chegam até mais inteiras do que eu achei que elas chegariam, tá?
Exatamente. Então,
O áudio bruto dessa vinheta já passou o limite do aceitável. Então, esse é o Você Não Precisa Saber Podcast, um podcast de 3 marmanjos que gostam de fatos aleatórios e ainda vão ser agredidos não mortalmente pela editora.
Que é só uma introdução do meu assunto, porque o que eu vou trazer pra vocês hoje é o seguinte, cara. Na verdade, os dois temas, duas coisas que eu vou contar pra vocês aqui sobre são tretas de empresas aéreas. Ou seja, são péssimas decisões que os caras tomaram. Vou trazer pra vocês uma que deu muito certo e uma que deu muito errado. Tá. E quando eu digo decisões, são decisões de business, de negócio, da empresa, etc, né? Uhum. Determinantes até pra saúde da empresa. Então vamos lá. A minha rapidinha era a história de Frederick Smith, o dono da FedEx.
This package, I swore that I would deliver it to you because I work for FedEx.
Vocês sabiam que uma vez ele pegou 100% do caixa financeiro da empresa, ou seja, tudo que a empresa tinha de reservas, foi pra um cassino e apostou Meu tudo Deus. Em blackjack.
Meu Deus!
Tudo em blackjack. Pum.
Bom, e obviamente não deve ter falido, porque FedEx tem até hoje, né?
Então, isso foi o turning point da história da FedEx. É. Olha que loucura, mano. A FedEx ela começou a operar em 1973. Naquela época, né? Um pouco antes disso, na década de 70, 60, ele era acadêmico, né? Da área de business, etc. E ele tinha feito um paper pro professor dele que provava que, olha, se a gente pegar parte das nossas encomendas e começar a fazer transporte aéreo em algumas rotas, etc., a gente vai economizar uma grana violenta. O professor dele, na época, imagina, o professor dele falou assim, cara, tu tá maluco? Foi lá e disse assim, não. Esse teu paper esse tá uma bosta, tá ligado? É. Daí ele ficou puto com isso. Ele, ah, não, cara, ah, não pode ser, cara. Daí o cara se formou. Até não sei se era graduação, ou se era pós-graduação, MBA, sei lá, mas era um curso grande, sim.
Já tinha ideia de pegar o caixa e jogar no blackjack também ainda no paper dele? Ainda não, né?
Olha só. Daí o que que ele fez? Ele, depois de uns anos, né? Ele foi lá e decidiu montar essa empresa pra fazer justamente isso. E em 73, eles começaram a operar. O cara conseguiu levantar $84 milhões.
Caralho.
Ele tinha 4 milhões dele, provavelmente devia ser rico já, né? E juntou com investidores, assim, né? $80 milhões.
Para os anos 70, né? Ou seja, o equivalente a $1 bilhão hoje.
Exatamente. Sim. Naquela época era muita grana. Era muita grana. E lembra, naquela época, tu andar de avião, passagem de avião era extremamente cara.
Uhum.
O pessoal estima que era 2,5 vezes o que seria hoje, do custo de vida, assim. O que tu gasta, tipo, né?
Uhum.
É bastante coisa. Daí começaram a operar, eles tinham só 8 aviões e cobriam só 35 cidades. Então o papel da FedEx era isso, botar um monte de encomenda e pipocando para os estados, etc, etc, né? Só que logo nos dois primeiros anos do... Cara, deu muito azar. Nos dois primeiros anos que ele abriu a empresa, deu uma crise com o preço dos combustíveis e começou a tornar o negócio mas não tão lucrativo, né?
Uhum. Uhum.
Daí, nesses dois anos, o cara começou a fundar a empresa e já ficou no prejuízo, tá ligado? Começava a dar prejuízo, começava a comer esses 84 milhões que ele tinha e etc. De reserva da empresa, patrimônio, etc, né? Daí, qual era o que ele ia, digamos assim, se salvar, tá ligado? Ele ia oferecer pra General Dynamics, uma baita de uma empresa, falou assim, pô, eu tenho uma baita oportunidade aqui, né? Tô passando um pouco de crise, não quer entrar como sócio, etc, etc. E os caras negaram. Era a única coisa que assim, pô, vai salvar a empresa, tá ligado?
Ai, meu Deus.
Meu Deus.
E os caras negaram. Falaram, não, teu business... Claro, estão vendo o cara
sangrar. É agora que aparece o Blackjack, né? Ainda não?
É agora mesmo.
Ai, meu Deus.
Daí, uma certa noite, ele percebeu que ele não tinha mais dinheiro pra pagar nem o combustível dos aviões nas próximas semanas, que era $24 mil.
Uhum.
E eles tinham de reservas $5 mil. Esse é o capital total da empresa que ele tinha.
Meu Deus, ele saiu de 84 milhões pra ter 5 mil em caixa.
Exatamente.
Meu Deus.
Só tinha 5 mil em caixa, mano. Engraçado, assim, ó, o relato do pessoal era que é uma história até bem curiosa, bem bonita, digamos assim, do capitalismo.
Sim.
Vocês iam adorar. Os pilotos, imagina, tinha 8 aeronaves, não tinha muitos pilotos, né? Então o pessoal era como se fosse meio que sócio dele, assim. Ele, uma meia dúzia de gato pingado ali. O pessoal tava deixando de... É que nos Estados Unidos tem muito aquele negócio de... Tinha de... O paycheck, tu ganha o paycheck, mas tu pode ir no banco tirar o dinheiro e fazer debitar da empresa ou não. Os pilotos viram que tava na merda e estavam deixando de tirar
sacar
o paycheck,
o dinheiro, uhum.
Porque sabia que não ia ter coisa. Tinha piloto que pagou com o cartão de crédito dele mesmo, o combustível da própria aeronave.
Caralho.
Porque eles viram assim, porra, né? A gente vai perder o emprego daqui a pouco, tá ligado? Uhum. O cara tem $5 mil só, mano, fudeu, tá ligado? E naquela época não era muito fácil conseguir um emprego de piloto, etc. Era muito pessoal das guerras, etc, que sabia pilotar, não tinha muita escola de aviação, né? E era isso ou era nada, era isso ou voltar pra guerra, pô. Daí ele pegou esses $5 mil, mano, e foi pra um cassino, cara. E apostou tudo em blackjack.
É que agora tá menos legal, porque quando você falou a primeira vez, eu imaginei, caramba, ele pegou os 100 milhões em caixa. Não, o bicho totalmente raspou desse... 5 pila que tinha em um chiclete e foi.
Então, foi totalmente intencional.
Ele podia ter perdido tudo, mas...
Mas era $5 mil.
Pois é. Mas então, ele pegou e foi pra Vegas, tá ligado? E ele apostou só em blackjack. Quantos acham que ele fez?
Outros 5 mil perdidos, eu acho. Não pode ser que ele venceu. Não, ele pode ter salvado a empresa com isso,
né? Sei lá, uns 50?
27 mil.
Tá, okay.
Aceitava.
O suficiente pra pagar o mês ali.
pra pagar durante uma semana, que seria 24
uma semana,
mil.
Uma semana,
é. Então, o coisa. É, não é, é uma muito volumoso, né? Comparado com essa aposta de Blackjack, etc. Deve ter perdido um pouco, ganhado um pouco, né? Ficado daquela lá. Mas durante 100% que ele tava nessa porra desse cassino, 100% do caixa da empresa tava sob risco. Podia dar merda. Daí o que aconteceu? Ele ganhou os 27 mil dólares. É. Voltou. Claro, só ia durar mais uma semana, né? Encheu de combustível as aeronaves, né? E ele, por mais que ele sabia que não ia salvar a empresa, né? Ele interpretou isso como um bom sinal. Good omen, né?
Sim, sim.
Daí, nessa semana específica, que ele tava se sentindo muito sortudo e etc., ele conseguiu conversar com o investidor e conseguir mais 11 milhões de dólares pra manter a empresa funcionando.
Meu Deus,
ele tava
fluxo de caixa ali.
Ele tava pronto pra, assim, ó, se eu perder, perdi, foda-se. Amanhã eu vou falar pros pilotos, pra todo mundo, ó.
Até porque é que deu uma reduzida, né? Ele devia ter perdido 5 mil dólares. Se eu perdi, perdi 5 mil dólares. Tipo, não é nada agora.
Mas é só pelo... Como é que eu vou te dizer? Aqueles... Ó, é o seguinte, quem é apostador sabe do que eu tô falando.
A gente faz...
aquela winning streak, tá ali.
Pra tentar te ajudar, Mark, cada vez que a gente grava, você sai pior.
Talvez fique pior, talvez. Entendeu? Ele interpretou isso como se fosse um bom sinal, né? Sei lá, motivou ele aí... Não, se eu conseguir 27... Porque ele tava... Assim, ó, se perdesse esses 5 mil dólares, ele não ia ir atrás de outro investidor. Uhum. Assim, ó, tchau, acabou.
A gente vai morrer!
Sim. Daí, porque ele ganhou. Ele decidiu, não, não podemos deixar isso assim, vamos atrás de investidor. E nessa semana específica, eles conseguiram uns 11 mil dólares pra fazer a empresa voltar a funcionar, né?
A gente vai viver!
Caramba. E essa é a história da FedEx. O princípio da FedEx, né? Então veja, essa foi uma decisão audaciosa, né? Uhum. Puta irresponsável, mas no fim das contas deu relativamente certo.
Deu tudo bem.
Daí tem o meu assunto de verdade.
Eita,
vocês querem ter umas coisas de vocês antes?
Não, ou... por favor.
Não, não, até porque eu fui por outro caminho, totalmente diferente.
Não, eu posso trazer uma coisinha, não... já que você trouxe esse rolê. Vocês viram o cara que deu um golpe de 500 milhões em envio de bagagem em companhias aéreas? Você tá falando aí dos vidros tudo quebrado, do cara que mandava pela FedEx. Tem uma pessoa... que ela, inclusive, se declarou culpada, porque ela estava sendo processada, por ter dado um dano de 500 mil dólares em companhias aéreas, porque elas extraviaram bagagens que ele nunca mandou.
O cara do leste europeu, não?
Não, não, ele é da Louisiana. Caramba. É tipo exatamente isso que você falou, só que totalmente ao contrário. De leste europeu e alguém da Louisiana não deve ter nada em comum.
Ele ia falar Lituânia, Louisiana. Pô, eu tenho quase certeza que eu li isso aí, cara.
Ó, ele não mandava.
Ele voava de avião, ele chegava no lugar, ele ia lá no counter, né, na bancada, e preenchia a reclamação de que a bagagem dele tinha sumido.
Só que ele nunca
teve bagagem. E aí ele pegava o valor da... Como é que chama?
Seguro.
Do seguro, eu acho que é outro termo, Ele era... Não é ressarcido. É quando você... Quando alguém faz um dano em você e você...
Indenizado.
Isso. Muito obrigado.
Indenização.
Palavras foram embora. Eu culpo tua bebida horrível. Ele pedia... Ele pegava um valor que era a indenização dele.
Ah, cara. Mas tem que ser muito estúpido em companhia aérea, pô. Porque o cara tem que aparecer com o ticket lá. Quando a gente
não tem
um
registro da...
É? Então, e o que me surpreende é a simplicidade do golpe. E o fato que dos 500... Ele... No total, ele tentou aplicar 500 mil. Só que ele já tinha sido pago 200 mil. Ele já tinha conseguido movimentar 200 mil dólares em
indenizações.
Pedidos de bagagem que ele nunca mandou, cara.
Caralho.
Aí, quando ele foi preso, ele tinha uma quantidade absurda de documentos falsos. Porque ele compra... Segundo ele, que era pra achar passagens aéreas, comprar mais barato. E aí, ele tinha a cara dele, tipo, em várias outros nomes falsos, com a foto dele e tudo mais. E ele levantou um total aí de... No fim, ele teve um total de 500 mil dólares que ele pediu, mas ele conseguiu ser ressarcido em 200 mil. Ele tava dando muita grana, tá ligado?
Sim.
Caramba.
E esse... Assim, eu considero um pouco...
Imagina a empresa aérea. Pagou 200 mil, daí o cara lá na... Tudo bem. Eu aceito. Vou deixar passar, hein?
Ó, a quantidade de companhias que caíram. American Airlines, Alaska Airlines, Southern Airlines, United Airlines e JetBlue. Que ele ia variando, né?
Peraí, foram cinco?
Cinco companhias aéreas.
Mas várias viagens por companhia, provavelmente.
É, ele não perdeu 100 mil malas numa viagem.
100 mil dólares em cada mala, tá ligado?
Cadê a porra das minhas caixas de vidro, caralho?
Ou tipo, caralho, eu despachei aqui uma mala com 100 mil dólares de ouro. Sumiu.
É. Não, era realmente o valor da que era baixo, mas ele fez num volume tão grande por tanto tempo que chegou à cifra dos 500 mil dólares.
Cara. Não, mas,
só que eu chamo isso justiça social. Ele é o nosso Robin Hood, tá? Porque eu fui dar uma pesquisada, as companhias aéreas só no ano passado fizeram 5 bilhões de dólares só cobrando por bagagem. Aquele bagagem que passa do peso, bagagem... Sim, sim. Porque é uma coisa que a gente...
Bagagem.
É o que a gente tá vendo aqui no Brasil, né? Daqui a pouco não dá para despachar nem a roupa do corpo, porque eles vão cobrar. Então, esse esquema sozinho é 5 bilhões da receita das companhias aéreas, cara.
Sim.
Os caras estão fazendo grana com mala, tá ligado?
O que é 500 mil, né?
Bem-vindo ao capitalismo. Eu crio um problema para vender a solução.
Inclusive, eu vi um vídeo excelente de uma mulher que ela testou... Ela viu que ia custar 100, 150 dólares pra ela mandar a mala. Yeah. Ela encaixotou e mandou por 30 dólares via FedEx.
Onde ela tava
essa
indo.
Exatamente. Essa é a pegada. Aí sim.
Cara, tá. Porra.
Quanto é isso que tu falou? Big tem brand. Duas coisas que eu lembrei. É. Uma, quando tu manda qualquer coisa via transportadora que tu faz seguro, tu declara o preço do negócio.
Sim.
Né? Por exemplo, aqueles corações que a gente faz, modelo 3D anatômico pra pessoal usar em cirurgia e etc. Tipo, é um pedaço de plástico, um modelo anatômico desse tamanho. Só que o preço do negócio é R$2.000. Eu fui ali no correio aqui na esquina da tua rua. O cara preenchi o correio, preenchi o negócio, embalei de plástico bolha pra ele ali, pá, botei o seguro. Quanto que é o valor? R$2.000. O cara falou, porra, mas R$2.000 esse negócio aí? Deu sim. Não, mas tem certeza mesmo? Porque como é que é? O que tu paga é relativo.
É proporcional ao valor.
Eu falei assim, cara, é o preço dele. Porra, cara, mas que é isso? Não sei o que é isso. Eu fiquei conversando com ele, né? Mas tu declara, se eu falar assim, isso aqui custa 50 mil. Vou pagar mais o seguro, mas se eles perderem, é 50 conto que eles vão ter que ressarcir.
Claro.
Tá Essa é a parada.
Quanto que o cara dos vidros quebrados colocava no seguro, sei lá?
Pois é. Inclusive, tu tens que...
Pois é, se ele botasse um valor muito alto, eu acho que cuidava melhor, né?
Tu tem que descrever, né, o que tem dentro. Tipo... Vidros, tá ligado? Vidro. E outra, parece que é sob tua responsabilidade botar aqueles símbolos do lado assim, cuidado frágil, este lado pra cima.
Sim.
Mas quando eu mando as coisas do correio, o cara fala assim, isso é frágil? É frágil dele. Até, tens alguma etiqueta, alguma coisa assim? Daí. Eu mesmo botava, tá ligado?
Caramba. Enfim,
com certeza ele, como ele queria as caixas quebradas de vidro, ele não botava, né?
Me bata.
Chuta, tá ligado?
Caralho. Vai, de volta pra você então, Marco. Já que o Diogo pesquisou a coisa errada, aparentemente.
Nossa, eu fui pra um lado nada a ver, mano.
Cara, tretas aéreas, mano. Tá valendo. Primeiro assim, um pouquinho de contexto. Por que eu tô procurando isso aí? Eu contei pra vocês que eu ia fazer um mochilão com meu primo e meu irmão. A gente tá economizando uma cara pro leste europeu, né? Pra Bósnia, só pra aqueles países diabo lá. E eu lembro que eu falei pra vocês que eu consegui ida e volta pra Europa por R$1.054.
Você ia chegar aqui nem as caixas de vidro,
nossa,
mas...
É.
Não, cara.
Foi pelo 1-2-3 milhas.
Foi, cara! Mano.
1-2-3, deu ruim.
Um pouco de contexto. Nós escolhemos o tema. Faz o quê? Faz umas 3 semanas atrás, né?
É, bem antes dessa estourar.
E faz uns 4 dias atrás, estourou. Deu essa merda de 1-2-3 milhas, tá ligado? Eu queria fazer um desabafo. O insulto que mais me doeu o coração foi quando me chamaram de trader de milhas.
Como assim?
By the way, bem jogado, well played, 1-0 pra ti. Porque deu merda com 1-2-3 milhas, que eu não devia fazer meu dinheiro, pô. Enfim, o sonho acabou, galera, né? Só que assim, ó, cara, eu não sei se vocês já pesquisaram. Quando a gente foi lá pra Europa, tu pesquisa uma vez o preço de passagem, cara, tu cai no Triângulo das Bermudas de anúncio. Cara, direto. Eu entrei aqui, lembra que eu sentei aqui no PC, montando o PC, eu abri um e-mail. Primeira coisa, ViajaNet. Lembra que eu falei pra vocês? Cara, tá absurdo. Tá assim, ó, não aguento mais, tá ligado? Então só começou a aparecer conteúdo relativo à viagem e etc, né? E uma das coisas que apareceu e eu cruzei com o nosso papo de bilionário é o seguinte. Vocês já ouviram falar no Golden Ticket?
Não é daquele da fábrica de chocolate.
Pois é, mas não é. O que é o Golden Ticket, galera? Seguinte, na década de 80, ainda cruzando com esse rolo da FedEx, as aéreas tudo estavam se arrombando, cara. Os caras não tinham caixa, tava com muito problema de combustível, etc, etc. Daí um filho da puta teve uma ideia magnífica. Vamos vender um bilhete de passagem aérea que ele funciona vitaliciamente para pro resto da tua vida.
Nossa.
Primeira classe, quantos voos tu quiser, sem limite. E eles começaram a vender isso aí.
Ah, não, que eles fizeram isso e não viram a longo prazo o que ia acontecer. Não pode ser que eles não
viram. Pra conseguir caixa rápido, pra eles conseguirem se financiar e comprar mais aeronaves e etc, né? Ó, de novo, várias empresas fizeram isso. Tá. Depois eu abri por curiosidade a lista de falências de empresas aéreas dos Estados Unidos. Todas estão lá, tá? Todas estão lá. Quanto vocês acham que custava na época um ticket desse? Lembrando,
que anos era?
1980.
Puta, eu não faço a menor
ideia. Cara, 50 mil dólares seria grana pra caramba nos anos 80. 50 mil?
Era 250 mil dólares.
Mas, ô louco, cara.
$250.
Muita grana. Pô, era muita grana.
E tu tinha, claro que era. E tu tinha a opção de pagar mais $150 pra tu ter direito a um acompanhante.
A uma bagagem.
calma. Pra que tu conseguir essa, né? A história que eu vou trazer pra vocês hoje, o main, né, o canon, é sobre um rolo que deu com a American Airlines. Mas, como eu disse pra vocês, outras empresas também fizeram isso aí. Então, veja bem, uma puta de uma má decisão, né, cara? Né? Uhum. Pro resto da tua vida, tá ligado?
Sim.
Uhum. Enfim. Então, eu vou contar pra vocês...
Mas também é um valor que... Bom, eu esperava que não tivesse tanta gente.
É que primeira assim, classe, né? É muita grana, tá?
Cara...
É muito cara a primeira classe.
Podia ser classe econômica, velho. Podia ser classe econômica. Porque pensa o seguinte, pro resto da tua vida, voos ilimitados. Lembrem disso.
Eu ia trabalhar de avião.
Cara,
eu ia fazer compras de avião.
É muito pior que isso, cara. É muito pior que isso. Porque assim, ó, eles não contavam com a existência dos super travelers, que eles chamavam. Tá ligado? Os caras que... Porra, os caras passaram da conta, mano. Passaram da conta.
Eu pensei que você ia fazer uma piada, tipo, eles não contavam com a presença de Elizabeth II ou Hebe Camargo, ou as pessoas que nunca morrem.
Então, olha só. Eu vou contar pra vocês a história de Steven Rostin contra a American Airlines, a saga.
É.
Daí, em 1987, esse Steve Rostin, ele é um banqueiro. Logicamente, porra, como tu falou, é muita grana.
Ele tinha 250 mil pra pagar no escorpião ali, ó.
Exatamente, era só o magnata. Só que ele pagou 233.509,93 centavos.
Conseguiu um descontinho, né?
Porque ele usou as milhas que ele já tinha. Quando os caras veem que o cara é suvina, nesse ponto os caras já devia acender um red flag, né? Opa, pode dar merda aí, tá ligado? Venderam pra esse cara aí.
Atualizando, já tinha programa de milhas, então.
Atualizando esses 250 mil dólares aí, seria o equivalente a 4,6 milhões de reais.
Caramba.
Atualizando inflação e câmbio. E além disso, ele comprou dele e pagou mais 150 mil pra um acompanhante. Cara, ele usufruiu disso aí por 21 anos. Daí, eu te pergunto o seguinte, quantos voos vocês acham que ele fez?
Em 21 anos.
21 anos. Vamos fazer, vamos chutar que ele viaja uma vez por semana. Já vai ser baixo demais, é isso, pela tua risada.
Ó, pensa o seguinte, voo, tá? Se eu for daqui ao Japão, eu pego um voo até São Paulo, um voo até não sei o quê.
A escala é um voo.
E os caras têm que bancar, não interessa. Não interessa a escala Zimbábue, vão ter que bancar. Ó, vou dar uma dica então. Ele fez 80 voos só pra Sydney.
Cara, ele é americano, mano. Né?
E é um banqueiro.
Ué, tipo, uma vez por semana durante 20 anos, ainda multiplicando por 3, dá 3.213, se eu calculei certo.
3.313?
É, 3.213.
Não, até que não são tantos.
3.500
voos. 5 mil voos.
Mais de 10 mil voos.
Mais de 10 mil.
Só pra Nova York, ele é de Chicago. Só pra Nova York ele fez 1.000 voos.
É.
A ponte aérea ali nos Estados Unidos é violenta, né? Tá ligado? Etc, né?
Sim.
Então, o cara foi lá e fez 1.000 voos pra Nova York, 500 voos pra São Francisco, 500 voos... Tudo arredondando, né? Tudo alguma coisa, né? 500 voos pra Los Angeles, 500 voos pra Londres, 120 pra Tóquio. Porra, tá ligado?
Cara...
Daí assim, né? Não tinha porquê, né, velho? Sinceramente, né? Porra, né? Eu não peguei 1.000 UFSC semi-direto na minha vida, pô.
Marcão, se tu tivesse soltado 250 mil dólares na borracha em 1980, você tava voando até pra buscar o leite.
Pois é. Olha só que legal.
É que daí você também, pô, bateu uma vontade de ir pra Suíça. Acho que eu vou.
Perfeito. Cara,
porque
pô,
é de graça.
Vocês estão lendo as paradas, pô. Olha só. Ele conseguiu juntar 10 mil milhas, tá? Eu vi um pessoal falando 10 mil milhas e outro pessoal falando 40 mil milhas. Não sei, mas ambos são absurdos.
Ah, porque ele tava acumulando milhas nas voos e ele não pagava.
Exatamente. Isso aí, o cara já cacou dinheiro.
Meu Deus.
Já cacou dinheiro, tá ligado? E a American Airlines, assim, ai, o que eu fiz, cara? Fudeu, tá ligado? Enfim.
Esqueceram de botar alguns asteriscos, né?
Exatamente.
Porra.
Tu falou em Suíça. A filha dele, daí começou a fazer um internato na Suíça, pô. Uhum. Olha só que legal. A filha dele não podia viajar de graça. Porque ela é acompanhante.
Sim.
Uhum. Então ele ia junto, tipo, de espantalho assim do lado dela. Chegava na Suíça, desovava a criança.
E voava de volta.
Exatamente.
Anybody traveling with children, we hate you.
Caraca, mano.
O filho dele ia em vários jogos de tinha jogo de beisebol, o filho dele tava. Porque ele tava pipocando nos Estados Unidos ali, pum, 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 e ele ia sempre junto, assim. Por isso que ele acumulava voos. Tinha voos que eram pra ele e tinha voos que não eram pra ele. Que
mas ele ia junto só pra...
Não tenho o que fazer, tá ligado? Sou um velhão bancário, tá ligado? Daí eu vou junto, Deus. Cara. Tu falou esse negócio de comer, ele viajava de... De Chicago até... Eu não notei aqui, acho que é Providence, uma cidade dos Estados Unidos lá.
E tinha uma padaria que ele gostava.
Só pra comer a porra de um sanduíche que ele queria de mortadela. Meu que Deus. É o sanduíche favorito dele.
Meu tá Deus.
1.500 quilômetros, cara.
Esse cara sozinho é parte do aquecimento global.
É. Todo...
Cara, tem relatos do pessoal falando de
a pegada de carbono dele.
É. Ex-trabalhadores lá da American Airlines que já conheciam ele. Desde quando ele ligava, só pra marcar um assento lá e ficava conversando com os caras. Ah, como é que tu tá? Não sei o que. O bicho era íntimo. Porque imagina, os caras sempre ligavam, né?
Velho, com o tempo
era American Airlines de Chicago ali, de sei lá, tá ligado? O bicho é meu brother, tá ligado? Então, veja, ele trabalhava pra caralho. Trabalhava. Ele brincava pra caralho. Via pra lá. Daí, o início do fim da saga.
A hora que a American Airlines fez as contas e viu que processar ele e tentar tirar isso era mais barato que pagar os voos dele.
Meu irmão, a American Airlines fez essa conta, eu acho que um mês depois que ele começou a usar o negócio, os caras estavam desesperados, tá ligado? Daí, os caras contrataram uns investigadores os investigadores, pra ver, né?
Lembrando que o assassino particular é mais barato.
Devia ser um investigador que tava com um contrato assim, ó, vi ele fazendo qualquer coisa, o cara ia lá no contrato, vasculhava assim, pô, será que isso aqui pode? Ah, pode, pô, tá ligado? Só pra dar um jeito de quebrar a naba do contrato, tá ligado? E o que esse cara tinha o costume de fazer? Ele era, tipo, um bom samaritano, assim. Tipo, ele tava viajando de um lugar pro outro. Dele via alguém, sei lá, precisando de uma passagem. Ele ia lá e botava o cara pra dentro, como acompanhante, né? Teve um relato de uma mulher de Nova York que ele tava viajando, que a mulher deu ruim com a babá da criança, não falou se era criança, dos filhos dela em Nova York, e ela teve que voltar às pressas pra Nova York, só que daí não tinha voo e não sei o que, bababá, aquele rolo tudo, e ele botou a mulher pra dentro, né? Como acompanhante. Só que o problema é o seguinte, quando eu vou viajar pra um lugar, eu tenho que comprar passagem, eu tenho que falar já quem que é, né? E se ele tinha o costume de fazer isso, de botar o acompanhante, só que não era ninguém.
Sim.
Ficava um espaço vago ali da primeira classe, e ele não pode fazer isso. Teoricamente, tem que ter um acompanhante lá. Tem que ter alguém registrado com um nome, uma pessoa que exista, que ocupa esse espaço. Então, quando ele ia viajar, pra ele dar de boa samaritano lá no meio, ele tinha que ter alguém registrado nessa passagem. Ele começava a registrar com os nomes falsos. Tipo, o nome dele era Steven Hoff, Rostin, né? Ele botava Bag Rostin, tá ligado? Daí, os caras da American Airlines perceberam isso aí, né? E foram em cima dele.
Deus me perdoe. Fake Nerdy!
Daí teve uma vez que ele tava... Isso daí, de novo, né?
Em 2000... Quer dizer, conseguiram isso 20 anos depois só.
2018, tá ligado? Meu Deus. 2018.
Meu, foi ontem.
Deus. Ele
foi
é ontem. Pra Bósnia, exatamente. Ele é pra Bósnia com um amigo dele. Daí os caras chegaram, o chefão da American Airlines, chefão não, os trabalhadores da American Airlines, entregaram uma carta pra ele. Seguinte, teu passe tá cancelado. Porque por motivo de fraude, não sei o que, não sei o que. E de novo, era um cara que tinha 10 mil voos. Esse era o hobby dele. Ele só fazia isso. Ele amava fazer isso.
Meu Deus do céu.
O cara entrou em depressão, assim, ó. Foi pro quarto dele, se trancou lá e falou: cara, o que eu vou fazer com a minha vida, cara? Não sei o que, blá, blá, blá.
E, meu
cara...
Deus, paga. Você tem dinheiro.
Então, mas aí que tá. Tipo assim, eles foram na justiça contra ele. Daí não tem relato se ele tinha que reembolsar os caras, né?
Ah, enfim, tá.
Né? Daí o que acontece? Um juiz federal, ele foi. Foi contra o Rostin. Ele falou, não, realmente, tu fez merda. Porque o cara fez merda, tá ligado? Era alguém que podia ter comprado a passagem ali de primeira classe e tu, muitas vezes, relatos, que foi vazio o espaço. É mais por comodidade dele, pra ele botar as bagagens dele, etc. Porque o bicho abusou, né? Daí o juiz foi lá e falou, não, realmente, tu se fudeu. Daí ele tá rolando ainda.
Ele pegou um negócio que já era quebrado e quebrou ainda mais, né?
Exatamente.
Porra, o treco já era roubado 21, pra ele.
21 anos, o cara achando que o bicho era o rei da American Airlines, tá ligado? Porra, se passou, né, mano?
Caramba.
Enfim, daí ainda tá judicializando. Mas no fim das contas, quanto vocês acham que ele deu de... Não sei se é prejuízo, mas quanto ele custou pra American Airlines?
Quanto custou a brincadeira?
Quanto que ele custou pra American Airlines?
Minigame, vai. Vamos lá,
você disse que foram 10 mil voos? 10 mil voos. Ah, cara, eu acho que ele pega mais. Você disse quanto, Diogo?
5 milhões.
Ah, dá pra pegar uns 20 milhões.
É. 21 milhões.
Ô, tá bom de mira, hein?
Porra.
Não sei se entrou no cálculo, tá? Mas uma coisa que ele fazia muito é o seguinte. Quando tu tinha esse passe classe A, tu tinha direito a...
Ah, não, é que realmente...
É dois? São dois voos ainda.
Não, e classe...
Classe A. Classe top.
Executiva.
É, verdade.
Tipo, ele chegava e era aqueles lounge fudido, assim, ó, tá ligado? Restaurante 5 estrelas dentro do aeroporto, que era da American Airlines, que eles chamam de Polaris, eu acho que é Polaris alguma coisa. Tipo assim, ó, né? tomava as paradas. Enfim, no geral, ele custou 21, estimativa da American Airlines, 21 milhões de dólares. Por causa de um bilhete de 250 mil dólares mais 150 mil dólares. Né? Daí o que acontece? Os caras demoraram até 1994 pra falar assim, ó, cara, péssima decisão, corta esses bilhetes, não vamos mais vender isso aí. Até 94.
Eles ainda estavam vendendo.
Ainda dava pra comprar.
Meu Deus.
Pô, quando eu li essa primeira história, a primeira coisa que eu fui fazer, Golden Ticket, Gol. Golden Ticket, Latam. Isso existe ainda? E não, todo mundo aprendeu a lição, tá ligado? Ninguém vai fazer uma parada dessa. Só que, em 2004, teve outra crise financeira, o pessoal falou assim, vamos vender de novo. Só que daí eles queriam vender por 3 milhões. 2 milhões e mais 2 milhões pra acompanhante.
Tá.
Dessa vez, ninguém comprou, tá ligado?
Uhum. É, 3 milhões é alto. É.
3 milhões já era mais alto. No ano de 2020, quantos vocês acham que ainda estavam em vigor da American Airlines? Que eles ainda têm que honrar essa porra por enquanto. Tá uma baita de uma batalha.
É, pra acabar com esses caras.
Exatamente. Eles estão, um por um, eles estão matando. Um por um, eles estão matando. É...
Eu ainda acho que era um dos planos.
Aí eles foram pelo meu
pela caminho. Pela sugestão do Diogo. É.
Um por um, eles estão quebrando o contrato, conseguindo via judicial e etc.
10.
Tá. 10. Quantos ainda tem? Peraí. Não.
10.
Mais.
11.
500.
24.
500, calma,
gente. Sei lá, mano. Eu já errei tanto os números hoje.
O Mark Cuban e o dono da Dell, aquele cara lá, o Dell.
O Mark Cuban.
Ele tem?
O Dell? Ele tem, cara. O Michael Dell?
É. O Cuban foi o primeiro grande negócio que ele fez, a primeira coisa que ele fez, ele assim, porra, ainda vende aquela porcaria? Vende. Então vamos comprar essa porcaria. Foi muito depois do Rosting. Uhum. Inclusive, esses caras, eles são celebridades, assim, ó, esse Rosting, etc. Uhum. Dão palestra sobre milhas, sobre um monte de coisa, etc. Porque, então eles meio que ajudaram a popularizar a existência dessa porcaria aí, tá ligado?
Uhum. Sim.
Uhum. Então foi um baita de tiro do pé na American Airlines, né?
Uhum.
By the way, em 2011, a American Airlines pediu falência.
Ah, nós temos 50 minutos, mas eu preciso muito saber o que o Diogo realmente pesquisou.
Não, eu fui atrás daquelas tretas, tipo... Sei lá, recentemente teve um cara que foi preso porque ele abriu a porta durante o voo, tá ligado?
Meu Deus, eu vi isso! Sabe o que é mais engraçado? Era um voo da... no lugar que eu tava indo, Coreia do Sul, não era?
É, Coreia do Sul.
Eu tava fazendo uma escala na Coreia do Sul... Game é através de resposta sim e não, vocês têm que descobrir o meu puzzle.
Tá.
Lilo Stitch, filme da Disney, tá ligado? O ETzinho, com a menina havaiana. O roteiro passando de uma forma bem simples de alguém que não prestou tanta atenção assim
pai, foi muitos, né, anos atrás. Diga que você é pai sem dizer que você é pai.
Mas vamos lá. O Stitch é um alienígena que destrói planetas e mata pessoas e por algum acaso, e é um prisioneiro intergaláctico e por acaso para na Terra e por algum motivo uma criança do Havaí consegue controlar como se fosse encantadora de cachorros, tipo aqueles documentários da Discovery.
Legal!
Só que a polícia espacial tá atrás dele porque ele é um criminoso. Uma cena inteira desse filme foi refeita. Por quê? Esse é o meu desafio. Por que que tiveram que refazer uma cena inteira de Lilo e Stitch?
Filme?
O filme Lilo e Stitch tem uma cena em que a polícia intergaláctica vem atrás do Stitch.
Uhum.
Essa cena foi feita, teve que ser jogada fora e refeita.
Tá, é uma treta política?
Sim.
Não é um problema técnico?
Não. Inclusive, devo pôr no post, a gente pode ver a cena original. Ela estava pronta. Ela só não tem áudio, porque tipo, não foi dublado. A cena tava pronta, teve que ser jogada fora. Inclusive, dá pra ver eles reaproveitando poses. Algumas coisas dos traços originais, mas ela teve que ser
arte final refeita. Política, porque não teve um filme aí que foi boicotado, porque representaram no mapa Taiwan.
Barbie.
Ah, foi isso
então. Barbie.
Oi, Barbie.
Oi, Ken.
Nossa.
By the way, eu não vi Barbie ainda.
Não, e assim, é um mapa que ela mostra que parece que foi uma criança de 3 anos que desenhou o mapa. Tá tudo fora de proporção.
Não,
teve país que se ofendeu.
Passa, caramba. Tipo, passou. Mapa.
Ele aparece tá por... é um segundo.
Quem que se ofendeu?
É aquela briga por causa do Mar do Sul da China.
É.
Vietnã, China, onde começa um país e onde termina o outro lá. Lilo e Stitch estão fugindo. Por que tiveram que jogar fora essa cena?
Quem
causa política.
Algum país ficou ofendido com alguma coisa?
Não.
Algum...
A etnia ficou ofendida com alguma coisa?
Não.
Algum político ficou ofendido com alguma coisa?
Não especificamente político.
Tá. Partido?
Um partido político.
Não também. Eu quero dizer que é um grupo maior
do que só políticos. Tá.
Não.
E ofender os conservadores.
Não.
Os liberais.
E ofender os conservadores e os liberais.
Ah, tá. E ofender todo mundo, então.
Muita gente.
Essa é a ofensa boa. Essa foi
e ofender os humanos.
Quase boa parte.
Tá, eles chegaram a cometer esse erro e publicar o vídeo assim e corrigir depois ou alguém percebeu antes?
Não, não foi nem dublado. Né?
Não, não pôde ir pro ar. Eles olharam e aquele material disseram, a gente não pode mais publicar isso.
Ficou, tipo, muito gore.
Então, na cabeça de alguém passou
perto, não é gore.
Né? Não é gore. Não é gore. Tá.
Na cabeça de alguém que produziu a cena original, oh, isso aqui é de boa, cara.
Quando foi produzida, ela era de boa.
Tá.
Quando ela foi conceituada feita... Tem a ver com as torres gêmeas.
Ah!
Tô chegando. Tá. Eles estão fugindo da polícia intergaláctica.
Ah, uma nave bate nas torres gêmeas.
Não.
Eles batem nas torres gêmeas.
Não, não batem.
Não. Eles passam pelas torres gêmeas. E existe as torres gêmeas no
vídeo. Não chega até as torres gêmeas.
Não aparece. Não
é as torres gêmeas.
Os aliens, eles usam tubantes.
Não.
Mas eles usam uma nave pra destruir alguma coisa.
Não usam nave.
Não?
Eles fazem alguma piadinha, alguma coisa assim?
Não, não é uma cena longa.
Eles falam sobre o Celso Portioli.
Celso Portioli não estava lá e vocês não têm como provar isso.
Desculpa.
É que eles chegaram muito perto. Queria ver se dava essa última passadinha. O que tem na cena,
cara,
que envolve sim as Torres Gêmeas e o atentado de 11 de setembro?
Tá, mas é alguma
representação. Uma só caiu, coisa parecida.
Eles estavam fugindo. E por que tiveram que refazer?
Porque faz parecer que eles derrubaram as Torres Gêmeas. Nossa, eu tô muito lento hoje, gente.
Não, peraí. Quanto mais perto tá chegando, agora é só o detalhe, só o juste fino.
É tá, que obviamente... Envolveu bater em alguma coisa.
Não chegou a bater.
Não, tá. E nem aparece as Torres Gêmeas.
Não, aparece as Torres
Gêmeas. Mas, tipo, torres, duas torres.
Não chega a aparecer as Torres Gêmeas.
Não, as Torres Gêmeas, alguma
não.
torre.
Não,
alguma construção.
Tem torres, tem construções.
Tá. Diferencia o World Trade Center?
Não especificamente ele.
Eles falam sobre 11 de setembro?
Não. Até porque não tinha acontecido quando eles estavam fazendo.
Não, só fala a data. Porra, foi lá no 11 de setembro.
Aí que tá o ponto.
As pessoas...
O filme... 11 de setembro, meu aniversário. Que dia mais feliz.
Não, o filme tava sendo finalizado e aconteceu o antentado. Por isso que eles tiveram que reolhar o que eles
tinham produzido.
É velho, é velho.
Pra você ter uma ideia, ele tinha uma cena que depois ficou problemática enquanto ele tava sendo produzido, não era?
Tá, ele foi feito antes da Torre Gêmeas.
Aham. Mas você vai ver.
Durante, né? Tava sendo finalizado.
Então, ao mesmo tempo que a ideia foi, tipo, um dos caras dentro do avião que ia bater também tava fazendo filme. Foi ao mesmo tempo. Foi um concomitante.
O Ahmed Mohamed Al-Mabudinejal.
Tá, eu acho que vocês chegaram perto demais. Acho que vocês não vão conseguir dar esse último pulinho. É que assim, o problema de Lilo e Stitch é que na cena de que eles fogem da polícia intergaláctica, eles rolam um avião muito parecido com os aviões que batem nas Torres Gêmeas, aqueles Boeing 747.
Mas são um avião, gente.
E ficam voando por dentro de uma cidade, desviando de prédios. Essa é uma longa cena de eles pegando um avião, roubando e voando dentro de uma cidade grande e desviando dos prédios e quase acertando pedestres. Quando tinha acabado de...
Pedestres?
Tem uma hora que eles acertam um cara carregando um sorvete, atravessando a rua, eles acertam o sorvete dele.
Caralho!
É engraçado que a cena é refeita e aquele cara tá lá de novo. Só que agora, o que eles fizeram? Primeiro, o problema
Quem ia se sentir ofendido? Ponto. Mas tá, vai.
É que sabe quando você, na dúvida, não precisa?
Eu acho que era muito too soon, na real.
Era muito em cima do acontecimento. Tá. E quando você assiste, sim, é um Boeing voando no meio dos prédios, tá ligado?
Tá.
Meio de mau tom. Não é de bom tom fazer isso logo depois do atentado. Então ele tá voando entre os prédios, a cena do cara do sorvete vira... Eles transformam todas as coisas da cidade em montanhas no meio do nada.
Uhum.
E o Boeing vira um avião normal. É uma nave alienígena. Aí você vê todas as cenas, os movimentos, as coisas acontecendo. Eles mantiveram os keyframes, digamos assim, só que eles redesenharam pro não ser mais um avião comercial... E como se eles tivessem roubado um avião comercial e sobrevoado por dentro de prédios de uma cidade, pra virar eles roubaram uma espaçonave alienígena e voando numa ilha deserta.
Uhum.
Só que daí o cara que, por exemplo, do sorvete, na cena original ele tá atravessando a rua, tomando sorvete dele. Aí tem um Boeing vindo de lado entre os aviões e a ponta da asa rouba o sorvete dele. Na versão nova ele tá sentado na praia, de boa, curtindo, e aí o avião, a espaçonave alienígena acerta o sorvete dele. Ele fica só com o sorvete zoado. Eles tiveram que refazer toda a cena de fuga porque eles tinham um avião voando entre prédios e tinha acabado de acontecer o atentado terrorista.
Cara.
Achei que você ia trazer. Quando você começou a falar, eu achei que ia ser o outro caso lá.
Qual?
Não sei se eu guardo agora, né?
É, pode guardar.
Não sei se...
Próximo minigame... Avião? Avião?
Não.
Torre
Gêmea. Eu acho que é do Toy Story. Que, tipo, eles perderam os arquivos, tipo, do filme e só recuperaram porque uma mulher tinha salvo no PC dela. PC pessoal.
Tinha feito uma cópia dela?
É. Ela tinha uma cópia e daí, tipo, eles conseguiram recuperar a maior parte do filme. E daí... Tipo, senão eles tinham perdido o projeto inteiro, tá ligado?
Meu Deus do céu, mas mereciam, né?
É, mereciam. Mas daí, é que eu lembrei, eu vi recentemente, porque recentemente essa mulher foi demitida.
Quem?
Ela foi demitida?
Ela foi demitida, a mulher que salvou o Toy Story foi demitida.
O Toy Story primeiro?
Não, foi alguma das continuações.
Ah, daí já não é tão bom também. Eu não lembro se os outros Toy Story são bons, eu sei que o primeiro é bom, mas os outros
é
não
tudo
lembro.
Bom, Toy Story é very good, very nice.
Falta de respeito com o histórico da empresa isso aí.
É. Foda, né, cara, foda.
Aloha!
Então, ladies and gentlemen, chegou na hora de fazermos a leitura semanal dos comentários que vocês mandaram pra gente aí nas plataformas, no YouTube, Spotify, etc, etc. Mas hoje, infelizmente, o nosso amigão, o Diego, tá meio dodói, tá com a garganta estourada, então ele não vai poder participar hoje. Inclusive, eu tenho uma denúncia, tá, ô Diogo? Olha só.
Oi.
Eu tava falando com o Zé. Zé, pra quem não sabe, é um amigo que trabalha com o Diego. E eu falei, né, pô, que pena, o Diego não vai poder participar hoje, né, ele tá com a garganta misturada, tá meio doente. Daí ele, o Diego, entendeu? Epa. Mas eles não se conversaram muito hoje, então não pode chamar de ser testemunha. Então vamos lá, primeiro comentário do Lucas Rezende, ele diz o seguinte.
O que está acontecendo com o Spotify? As imagens dos episódios não aparecem, e agora não consigo mais comentar. Aposto que é o Marco tentando fazer eu desistir de recuperar minha irmã. Não é porque a temporada tá acabando que vou desistir dela, Marco.
Cara, a irmã dele tá com tanto tempo comigo que eu acho que já dá pra comprar um curso da Udemy dela pra ela ser nossa editora, cara. Editar os áudios, editar os vídeos aí pra gente pra, né, colaborar com o podcast aí. Não dá pra ficar só no cativeiro, né? Inclusive, pessoal, a gente testou, né? A gente fez uma votação ali no nosso grupo de será que mudava, não mudava as thumb, né? E a gente... Especialmente tu e o Diego, né, que são mais assíduos no podcast, perceberam que não tem muito podcast que faz isso, né? Às vezes é bom, assim, pra chamar atenção, né, pra ficar sempre lembrando aquela mesma thumbnail e sempre ligar o Você Não Precisa Saber.
Tem,
né? A gente pode...
Então, tipo, tem um ou outro que muda, que eu sei que muda, assim, para cada episódio, né? Mas geralmente tem pelo menos uma... alguma coisa que remete, que é, tipo, que é aquele podcast, né? Tem uma framezinha, alguma coisa que mostra que é tipo aquele podcast.
Sim.
Mas aí o nosso é sempre aleatório.
Pois é. Inclusive, pô. Ah, cara, eu me divirto muito fazendo aquelas thumb trashzeira, pô. A gente pode fazer uma enquete, né? Pra ver se o pessoal prefere que a gente volte a botar as thumbnail, né? Ou deixar tudo igual. Ou pelo menos fazer, sei lá, uma por temporada, né? Não sei.
Pode ser. Verdade.
Então, vamos passar a ideia aí pro Diegão.
O Vitor mandou aqui.
Muito bom episódio. Faltou a curiosidade de que o clipe de Rap God do Eminem também tem uma referência ao Max Headroom. PS, devolve a irmã do cara.
Caraca, velho. Daqui a pouco tem petição naquele change.org, tá ligado? Devolve a irmã do cara.
Devolve. Petição pra Marco devolver a irmã de Lucas.
Foda, né? Pois é, pra mim... Ah, tá, porque ele comentou no... Acho que ele deve ter comentado no YouTube aqui. Porque pra mim era outro nome, uma hora era na minha cabeça não sei porque era Luan, depois era Lu e tinha um monte de gatinho no nick, bem,
isso, tô confundindo. Eu lembro desse Lu com os gatinhos daí.
Né?
Daí eu só supus que Lucas faz sentido, né?
Ah.
Ou a galera já tá trollando a gente.
Pois é, tem vários irmãos, tá ligado? Tem, sei lá, um orfanato ali embaixo, pô. Sacanagem. Inclusive, essa... Pois é, agora que ele falou, cara... Eu acho que quase que o clipe inteiro do Eminem é uma referência, né?
Do Rap God? Pior que eu não lembro do clipe, cara.
Ah, tá. Ah, eu não fiz a ligação porque a única referência que
porra.
Tinha, vai dizer, né? Era do Max Headroom do Cabeçudo, né? Da invasão do canal. O original mesmo eu não conhecia. Agora, linkando os dois, realmente, pô, é igual, cara. É referência.
Sim, mano. Mas, não, e a estética, tipo, o efeito que botaram na cara dele.
Porra. O Jonathan Oliveira, nosso membro, ele diz...
Senhores, obrigado por esse episódio. Estava precisando de alguma coisa pra me distrair. Minha namorada terminou comigo. Estou muito mal. Mas ainda tenho esse maravilhoso Pods pra me distrair. Vocês são incríveis.
Pô, cara.
Ah, que bad.
Pois é, né? Very bad, cara. Porra.
Mas que bom que a gente ajuda aí um pouquinho, né, o cara. Passar
por... Ia fazer alguma piadinha, se tu quiser, tu manda o contato dela, que eu prendo ela no calabouço aqui também, junto com a irmã do Luan. Sacanagem, né? Pô, mas não liga pra isso não, Jonathan.
O Elber mandou.
Saudade da minha infância, que montava transmissor de AM e FM com válvulas pentúdo de potência, varrendo toda a faixa de frequência possível. PS, não posso falar muita coisa sobre. Tudo que eu disser pode ser usado contra mim.
Caralho.
Ô, louco. O Elber era um transgressor, então.
Pois é, né? Cara, eu lembro muito, cara, quando fala dessas válvulas, não sei se é a mesma coisa, sei lá. Mas não sei se tu já jogou os Fallout antigo.
Não joguei.
Que sempre a abertura é saindo de dentro de um rádio, assim, daí tem uma válvula que vai ligando aos pouquinhos e começa a tocar o rádio.
Aham.
Uhum. Caraca, velho. Isso são válvulas de pêntodo?
É, válvula de pêntodo eu nunca tinha ouvido falar, deixa eu ver. Válvula de...
Pô, a tua área, pô, tu que é o mestre das...
Não, mas pra mim já é transistor, né?
Ah, bicho moderninho.
É, não cheguei a usar válvula, não.
Que massa.
Ah, tá, bota fé.
Não é?
Aham.
E, cara, não sei, pra mim tem na cabeça, né, que não deve ser muito difícil tu montar um rádio, né? Pelo menos todo o, sei lá, seriado, filme que é pós-apocalíptico, uhum, sempre tem um cara com rádio, né? E sempre tem um cara que é um negócio enjambrado, assim, né?
Sempre tem um maluquinho lá, né? Tipo, que, sei lá.
É, não me duvido que, sei lá, nos escoteiros eles ensinem o cara a montar um rádio, tá ligado?
Ah, com certeza. E daí o cara fica lá transmitindo em várias frequências, né? Tipo, sinal de socorro, sinal de, tem alguém aí.
Agora, o Crocareca. Esses dias eu tava no carro, do nada, eu tava dirigindo, eu lembrei do Nick. Crocareca. Sozinho, Crocareca, nosso member.
Editores, por favor, cortem. Quero saber napolitano.
É, pô.
Quero sabonete.
Sabonete.
Porra, é. Eu falei sabor napolitano. Ah, sei lá, pô. Comprei um sorvete hoje, tô doido. Então, tem muita coisa que a gente pega e eu acho que nos últimos teve bastante coisa que foi estraçalhada aí, que foi pro napolitano, né?
Acho que sim. A gente teve umas gravações muito grandes, né?
Pois é. Então, pois é, o pessoal tá cortando bastante. Especialmente a nossa querida editora Saori, né? Carniceira. Mas, realmente, eu acho que os napolitanos agora, eles estão muito, muito divertidos, pessoal. Fica a dica aí, pessoal. Torne-se membro, torne-se apoiador, né? E além de escutar com uma semana de antecedência os episódios que estão saindo aí, vocês têm acesso a napolitano, que é super divertido.
Nerd Setup Games mandou...
Aqui, a intro de vocês é um Dies Irae? Preciso dessa resposta pra ter paz.
O
Diego botou aqui uma observação.
Ah.
Ó, tipo, tem um episódio de Sabonete Napolitano que ele conta todos os motivos porque ele escolheu a nossa trilha que a gente usa. Então só os apoiadores sabem.
Vice.
Nossa, não, você já fez o jabá agora há pouco e daí o Diego foi lá e meteu outro jabá agora.
Pois é, né?
Assinem.
Olá, eu gosto de dinheiro. O que inspirou o senhor a construir um...
Você não precisa saber podcast.
Dinheiro!
E no Twitter nós temos o nosso amigo... Ah, só pelo URL aqui é o Vader, né? Vader Bolado, vamos ver.
Vader Bolado.
Se você quiser saber qual é o felino mais brabo, olha, tá esse link aí?
Aham, eu abri aqui. Guided by superb night vision
and responding to the tiniest sounds. Ah, é zoeirinha, pô.
Vídeo não de gatinho. Não é.
Anything that que? Moves a
potential.
Não é meme?
Não é meme. Eu achei até que a gente tinha falado dele, mano.
Isso é um filhote.
Não?
Isso não é um filhote?
Não. É um gato bem mini, tá ligado?
Caralho, que gatinho pocket.
Só que eu acho que aqui o hate dele é muito grande. Primed like a spring. She can deliver maximum
power. To jump. Pegou. Caralho,
mano, que bravo. Isso, mano. She hits her target 60% of the time. It's what makes
black-footed cats the most lethal hunters in the entire cat family. Ah, mas aqueles no início, né? Aquele no início ali, ó, primeiros frames ali, saindo da toca, não pode ser um gato adulto, cara. Olha isso, cara, cheio de remela ainda, pô. Caraca, good curiosidade,
mano. E ele é meio, parece um corgi dos gatos, assim, né?
Sim, ele é todo compacto, rebaixado, todo... É. E é isso, né?
É isso,
Closed. Então, pessoal, fiquem atentos aí aos próximos episódios. A gente tem o quê? Ah, se bem que não posso dar spoiler, né?
Não.
Quantos episódios faltam pra acabar a temporada, né? Mas temos novidades por aí. Vai ter uns próximos episódios aí que vai ser um pouquinho diferenciado, saindo nas próximas semanas aí. Novamente, agradecer nossos apoiadores, nossos membros aí, pessoal que tá ajudando a gente no podcast a fazer essas edições e comprar remédio pro Diego.
Comprar Strepsils.
É, patrocínio Strepsils. E então é isso, pessoal. A gente se vê semana que vem. Muito obrigado a todo mundo. Novamente, o terceiro jabá. Quem quiser receber os episódios com antecedência, quiser ter acesso ao Napolitano aí, só tornar membro aí com a gente. Beleza? Links estão na descrição. E é isso aí, galera. Valeu, abraço.
Valeu, falou.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Diego Kerber, Diogo Furukawa e Marco Bertoncini.
A edição ficou por conta de Saori Almeida.
Mais sobre os assuntos desse podcast, como fotos, vídeos e mais links, vocês podem conferir em nosso site, em vcnprecisapodcast.com. Quem quiser ajudar na produção de mais episódios pode se tornar um apoiador através do apoia.se/vcnprecisasaber. Correções, sugestões ou para quem prefere mandar um pix, pode ser feito através de vcnprecisapodcast@gmail.com. Então vai, vamos começar com o do Marco?
Bora.
Tá. Que é o do...
Tretas aéreas.
O do Tretas aéreas, vou fazer a abertura e eu preciso que vocês me avisem se a gente já não falou isso. E aí eu vou me fuder aqui e pensar outra coisa.
Tá, peraí. Só deixa eu abrir as minhas coisas.
Cara, aqui também. Ontem eu tô nessa aí também, tá?
Cara, eu não sei. Vocês eu vão ter que me avisar se a gente já falou isso.
Mas o problema é que eu não vou lembrar também, tá ligado?
É, vamos torcer que ninguém maratonou os episódios pra anotar, né? Porque acho que se a gente esperar bastante, os ouvintes também não lembram que a gente já falou, Rolê.
Sim.
Eu já falei que a gente pode... Que isso, tu vai batizar a tua cerveja?
Quando tu falou? O cara comeu um Cessna.
Não, o que você pensa? Não, você não pode pensar. Calma. Que passa só a giromba num avião.
Não precisa botar isso no episódio, tá?
Editores, na verdade, seja claro, contar. Não coloque, por favor.
Eles têm muita sorte que isso não encaixou antes no episódio.
Vocês lembram o vídeo do... Tinha um cara, mas foi no Rio Grande do Sul, que ele era viciado em literalmente comer carro. Era um mendigo que ele abaixava as calças no escapamento do carro. Vocês não viram isso, cara?
Não.
Meu Deus do céu, cara. Bicho flagrado, esses caras na rua e o bicho comendo um carro, velho.
Eu tenho saudade de duas coisas. De quando eu não sabia que um cara fudia carro e de quando a minha IPA não tinha passaporte misturado.
Pô, o bicho come carro, mano.